Senadores acreditam que visita do Papa vai estimular ainda mais a mobilização de jovens no Brasil.
Sérgio Souza defende pagamento de compensação a produtor que preservar vegetação nativa.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Jornada Mundial da Juventude terminou ontem e os senadores avaliam que o Papa Francisco deu um recado para que os jovens continuem mobilizados pela melhoria da qualidade de vida no Brasil.
Simplicidade e incentivo à participação política também foram destacados na avaliação sobre o evento que reuniu milhões de peregrinos no Rio de Janeiro. A reportagem é de Sérgio Vieira.
O legado, na opinião do senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, foi a mensagem progressista deixada pelo Papa Francisco.
Ele mostrou com clareza o entendimento que ele tem na mobilização dos jovens do Brasil no mundo inteiro. É o confronto da juventude para pensar de uma forma mais livre e modificadora da sociedade. E quando ele se opõe à riqueza excessiva, ele está se opondo ao capital vadio e improdutivo. Desta forma, o Papa estabelece um elo com as velhas ideias da teologia da libertação.
A passagem do pontífice pelo Brasil também foi ressaltada pela senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo.
Eu vejo que a visita do Papa foi num momento bastante propício. O Papa pediu para as autoridades públicas, inclusive, que para solucionar os problemas, o diálogo ele é fundamental. Reforça a importância da juventude se mobilizar cada vez mais.
E após 3 meses no cargo de ouvidora, a senadora Lúcia Vânia alertou que a Ouvidoria Geral do Senado precisa mudar urgentemente para melhor captar e atender os sentimentos e anseios da população.
Ela afirmou que o Senado tem trilhado o caminho da transparência com os portais de notícias da Transparência e o E-Cidadania. Tem também a ouvidoria que o brasileiro pode contatar pessoalmente pela internet e pelas redes sociais.
Mas Lúcia Vânia, que é do PSDB de Goiás, disse que mesmo com tudo isso, o Senado não foi capaz de captar as insatisfações sociais com eficiência. Prova disso é que as manifestações de junho e julho pegaram todos de surpresa. Ela advertiu que isso precisa mudar.
A função da ouvidoria não é apenas de coletar questionamentos. Se o conteúdo do que nos chega não for considerado e não for usado com eficiência, o órgão não estará exercendo o seu papel, que é o de trazer a voz da população para dentro dessa casa. Em face dessa realidade, necessitamos da integração desses canais de maneira moderna e eficiente, para que se tornem realmente capazes de entender o que a sociedade nos tem dito.
O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, vai apresentar projeto de lei que obriga todas as empresas concessionárias de transporte terrestre, marítimo, fluvial e aéreo a publicarem as planilhas de receitas e despesas.
A ideia dele é promover uma auditoria nas planilhas para que os passageiros tenham conhecimento do valor que as empresas recebem pela cobrança de tarifas, os incentivos dados pelo governo e o quanto investem na melhoria dos serviços.
Não existe nenhuma consistência nos preços das companhias. Veja, semana passada eu tive uma pessoa conhecida que foi para Miami por $835, ou seja, 1.700 e poucos reais. Qual é a consistência que tem isso? Ir de volta para São Paulo hoje, se você quiser ir a semana ou a semana que vem, está por 2.000 e poucos reais. Então tem que abrir essas planilhas, porque a malha aérea é concessão, como é também o transporte público, municipal, intermunicipal.
E projetos de pesquisa científica poderão ter mais dinheiro se virar lei, uma proposta que aguarda votação na Comissão de Assuntos Econômicos.
É que esse projeto, já aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, permite que o contribuinte desconte no imposto de renda as doações para pesquisas científicas.
Pela proposta, as doações precisam ser feitas a projetos de instituições públicas ou de instituições privadas sem fins lucrativos, reconhecidas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
O senador Flecha Ribeiro, que foi relator do projeto na comissão, lembra que hoje só as empresas podem deduzir essas contribuições. E ele acha justo estender esse direito aos demais contribuintes.
Então vai permitir que as pessoas físicas também possam fazer doações para incentivar a pesquisa, a inovação, ciência e tecnologia, abatendo essas deduções na base de cálculo do seu imposto de renda.
Um dos desafios enfrentados por produtores rurais é manter intacta a vegetação nativa que recobre a propriedade.
Isso porque, ao não desmatar para o plantio ou criação de animais, esses agricultores ficam sem fonte de renda.
No Congresso Nacional estão em análise 5 projetos que asseguram o pagamento de uma quantia em dinheiro a esses proprietários que preferirem preservar a vegetação nativa a produzirem alimentos.
Esse mecanismo, conhecido por pagamento por serviço ambiental, além de preservar a floresta, garante o dinheiro necessário para a sobrevivência dos donos das terras.
O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, que foi presidente da Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas, explicou a vantagem da compensação financeira.
Enquanto nós não tivermos um mecanismo para compensar, para que aqueles que preservam realmente tenham um ganho também econômico por isso, nós não vamos ter a preservação ambiental da forma como nós queremos. Então nós precisamos trazer um equilíbrio. O equilíbrio que nós buscamos é que aqueles que preservam sejam também valorizados igualmente aqueles que degradam a natureza, que hoje o que nos parece é que aquele que utiliza a propriedade para uma função econômica é muito mais viável do que aquele que preserva.
Ao lamentar o incêndio que atingiu a Cooperativa Mista Agropecuária de Manacapuru, no Amazonas, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, informou que as chamas destruíram cerca de 700 quilos de juta e malva, fibras usadas na confecção de sacos para embalar grãos.
O prejuízo alcançou a cifra de R$1.400.000, disse a senadora.
Outro problema que dificulta a vida dos produtores de juta e malva de Manacapuru, acrescentou Vanessa Graziottin, é a concorrência com a juta produzida na Índia, mais barata que a nacional. Por isso, ela espera que o governo sobretaxe a produção indiana.
O governador do estado, o secretário de produção rural, já encaminharam ao Ministério da Agricultura um pedido de socorro para que eles recebam extraordinariamente um seguro, que não é previsto, mas que emergencialmente poderia ser concedido para um segmento que, repito aqui, já vem sofrendo por conta da competição desleal da juta vinda da Índia.
Os vetos da Presidência da República à lei do ato médico, especialmente ao artigo que conferia a esses profissionais a competência exclusiva no diagnóstico de doenças, gerou uma crise no setor de saúde, alertou o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte.
A situação piorou ainda mais na avaliação do senador depois da edição da medida provisória que acrescenta mais 2 anos ao curso de medicina, em que os estudantes passarão o último biênio em atendimento nas unidades de saúde básica, emergência e urgência.
Paulo Davim questionou alguns pontos, como a legalidade de se obrigar os estudantes de faculdades privadas de cursar esses 2 anos a mais. Por isso, ele classificou de precipitada a decisão do governo.
Não foi discutido com quem vive o dia a dia das escolas médicas. Agora, eu acho que quem é formado na escola pública tem sim que dar o retorno à sociedade, claro, mas não dessa forma. Tem caminhos? Claro que tem. Agora, o trabalho compulsório, o trabalho obrigatório é antipático. E eu pergunto, será que não falta professor de história, de matemática, de geografia nas escolas públicas? Será que não falta advogado? Será que não falta odontólogo? Será que não falta engenheiro? Falta profissionais de outras profissões nos serviços públicos. Mas por que sou médico?
E o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, voltou a defender a federalização da educação de base como forma de elevar o nível de ensino e valorizar a profissão de magistério.
Essa federalização se daria por meio de uma proposta de emenda constitucional que o senador chamou de PEC da Igualdade de Educação para Todos, o que significaria, no entender dele, a definitiva abolição da escravatura.
Precisamos uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que faça com que a escola aonde vão os filhos das classes abastadas seja da mesma qualidade para onde vão os filhos das classes mais pobres. Que os filhos das empregadas domésticas estudam em escolas com a mesma qualidade que os filhos dos seus patrões. Aí a gente pode dizer que votou a abolição da escravatura.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Lia Passarinho. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite.